Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio 5 e 4 no Rio também. Em Brasília está começando para você mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, sexta-feira, hoje é sexta-feira, 9 de março de 2018. Hoje é dia, é, meu amigo. E chegar lá e, puf, pegar, é, isso mesmo que você pensou. Eu, Valdir Luiz e Jorge Van Burgen, mesa de áudio, com ele, Luiz Emanuel, nosso Celso está lá, nosso querido Celso Amorim, está no controle geral de Brasília, com a presença do Ed Guimarães e também do Sebastião Luiz Xavier, também aqui no Rio de Janeiro. A produção do Luiz Ferreira está em campo, a seleção nacional do rádio. Valeu, previsão para o final de semana no Rio de Janeiro, chuvoso, sábado não vai ter chuva, mas domingo tem chuva, e você sabe, quando chove no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro,
essa rua aqui atrás, então,
a Rua dos Invalidos, você tem que botar bote para poder sair, teve já bote, inclusive, dos bombeiros, para tirar o pessoal da Rua do Resende com a Gomes Freire. Então, domingo, que o pessoal que estiver na área, por exemplo, perigosa de chuva,
Maracanã, localizado,
Maracanã,
eu corro o risco do bote.
Vamos lá, vamos você conferindo aqui o No Mundo da Bola 5 e 5.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
É, o São Paulo, tricolor paulista, tá mal na parada, tá mal na parada, perdeu mais um clássico e o Dorival Júnior não é mais técnico do tricolor. Após a derrota para o Palmeiras nessa quinta-feira, a diretoria optou por demitir o treinador. Juliano Justo vai trazer informações desse jogo e dessa informação. É com você, JJ.
Juliano Justo.
Mais uma derrota em clássico, o péssimo desempenho na primeira etapa, a campanha de 5 derrotas em 11 jogos no estadual e a falta de convicção. Tudo isso foi a gota d'água para a demissão do técnico Dorival Júnior no comando do São Paulo, que foi confirmada hoje pela manhã. Ao sair do CT da Barra Funda, ele agradeceu a oportunidade.
Eu fico satisfeito com tudo que eu recebi dentro de São Paulo, um agradecimento especial a todos. E a maneira como nós tentamos fazer o nosso melhor para que o São Paulo pudesse encontrar um caminho. É um fato normal, corriqueiro. Um agradecimento também diferenciado ao Raí, que assume aí um novo cargo, uma nova situação, com um novo pensamento, mas se mostrou sempre uma pessoa muito correta, como foi presente, como foi toda a diretoria, desde o Vinícius o ano passado. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive e tentei fazer o meu melhor pelo São Paulo. Eu acho que esse é o caminho. A reciprocidade existe e são fatos que a gente tem que passar na vida.
No cargo desde julho de 2017, Dorival comandou a equipe em 40 jogos, tendo 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 51,6%. E na saída ele repetiu que confia que o trabalho vai dar frutos no futuro.
Nós deixamos uma bela base aí, eu não tenho dúvidas que vai crescer. Aguardamos. Para que o tempo vai mostrar um pouco mais.
André Jardine, técnico da base, foi confirmado como comandante interino da equipe para o próximo jogo, que será contra o RB Brasil, no domingo no Morumbi. Em 3 anos, na equipe sub-20 do Tricolor, ele chegou a 11 finais e acumulou 7 títulos. Na edição do ano passado da Conferência Nacional do Futebol, Jardine fez uma avaliação sobre a atual gestão das equipes no futebol brasileiro.
A gente vai trabalhando, e a maioria dos clubes eu acredito que seja assim na base, vai trabalhando conforme aquilo que a gente acredita que seja o certo, né? E os clubes acabam gostando quando vem um futebol bem jogado, quando vem os meninos mais talentosos sendo privilegiados de poder estar bastante tempo com a bola, de poder desequilibrar os jogos pela qualidade técnica e não só pela força, né? Então, os clubes, eles desconfiam do que eles querem, eles ainda não sabem exatamente o que eles querem.
Vale lembrar que desde a saída do Muricy Ramalho em abril de 2015, entre interinos e efetivos, o São Paulo já teve 9 técnicos. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, JJ. O Juliano Justo, do Dorival Júnior, é mais técnico do São Paulo. Antes de dar a última rodada, 12ª, que vai definir, logicamente, os confrontos da próxima fase do Campeonato Paulista, vamos com nossos comentaristas. Ele que sabe o que diz, está chegando aí, ó. Boa tarde, Valdir Luiz. Dorival Júnior está fora, mesmo com o pedido do Raí, do Ricardo Rocha ou de alguns jogadores, mas ele novamente botou no banco o Diego Souza e botou também o jogador Nenê. E isso, o Anderson... aí pode ter influenciado. Não, e o Anderson Martins
nem jogou ainda.
Nem jogou. E o que você acha? Influenciou a situação? Por que o São Paulo não consegue andar? Por que o São Paulo não consegue fazer um bom trabalho? O São Paulo que vem, esse ano que passou do Campeonato Brasileiro, as duras penas. E o Paulista também, o Campeonato Paulista não anda bem.
Boa tarde, Borja. Um abraço para você, para o Vamburg em Brasília e para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. O Dorival veio o ano passado para salvar o São Paulo do rebaixamento. Salvou. São Paulo se manteve na Série A para 2018. Vieram reforços importantes, como o Nenê, Diego Souza, Anderson Martins, que na minha opinião o zagueiro, se estivesse jogando, teria que ser observado pelo Tite, que é um jogador de altíssimo nível. Fez uma dupla de zaga com o Dedé fantástica no Vasco, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, na gestão do Roberto Dinamite. Então, o Dorival não conseguiu encaixar o time do São Paulo. Ganhou do Linense apertado, 2-1. Ele já era para ter sido demitido anteriormente. Aí o que salvou ele, além do pedido dos jogadores para o Ricardo Rocha, para o Raí, que chegaram junto ao presidente e pediram uma trégua. Ele ganhou aquele jogo do CRB, ganhou do Linense, mas ontem, eu não vi o jogo inteiro, mas vi os melhores momentos, só deu Palmeiras. E a arbitragem, inclusive, anulou um gol legítimo do Borja, que um erro gravíssimo de arbitragem. Então, o próprio Dorival, ontem, eu assisti no programa de TV, ele entrou ao vivo a coletiva dele, e ele disse o seguinte: não tenho nada a declarar. O time jogou muito mal. Então, era previsível.
É, ele disse até, na própria entrevista trazida pelo JJ aqui, o Juliano Justo, que é normal, que isso está dentro do currículo
normal.
Do técnico.
O que eu acho é o seguinte: tem horas, ninguém está aqui para questionar o trabalho do Dorival, ou aliás, a competência do Dorival Júnior, que é inquestionável. Por onde passou, ele foi bem. Mas não é o momento, o São Paulo não está bem. Eu acho que o São Paulo fez bem, só acho que negócio de Raí, querendo trazer o Leonardo, que vai começar falando que é diferente do futebol europeu. Eu acho que o São Paulo podia pegar um técnico, sabe, que conheça melhor o futebol brasileiro. Que o Leonardo, com todo respeito, é uma figura extraordinária. Entrevistei muito o Leonardo quando ele jogava no Flamengo. Mas eu acho que ele está muito fora do futebol brasileiro para pegar um time como
o
São Paulo.
Desses dois, eu acho que o Zé Ricardo seria o melhor para o São Paulo.
É, se a proposta for boa, o que favorece o Vasco?
O problema do Zé Ricardo é que recebeu uma proposta, não quis ir, porque houve aumento para ele?
Até o momento que eu saiba, não, mas
não
foi prometido.
Prometido.
Que a proposta não evoluiu, foi uma sondagem. E o empresário que fez a proposta, um empresário que eu conheço bem, sabe, meio enrolado. Então, o que acontece é o seguinte: se vier uma proposta concreta do Vasco, é o Alexandre, do São Paulo, perdão, aí o Vasco vai ter que cobrir.
Aí,
mas eu acho que o Zé Ricardo hoje
não
deixa o Vasco.
Não tem problema da família, porque vai trocar risco com São Paulo.
Mas eu acho que ele não deixa o Vasco por dois motivos. Primeiro, que ele conseguiu o apoio, está montando um time. E segundo, o Vasco está na Libertadores e o São Paulo não está.
Agora, de novo, um treinador estrangeiro para o São Paulo. São Paulo já não teve...
São Paulo teve o Balsa.
Sim, mas não teve
o Osório,
essas experiências.
Esse Diego Aguirre não deu certo no Inter, não deu certo no Atlético Mineiro. Eu acho que o São Paulo deveria investir. Há uma corrente querendo o Vanderlei Luxemburgo. uma corrente querendo o Abel.
O Vanderlei já vem há muito tempo.
E o único clube grande de São Paulo que o Vanderlei não trabalhou, né? O único clube de São Paulo que o Vanderlei não trabalhou foi o São Paulo. E existe uma possibilidade de ir para lá.
Valeu, Jorge Vambugue. Aí, o que você acha dessa demissão do Dorival Júnior? Ele disse que até é corriqueiro, né? Mas, de qualquer maneira, o trabalho é sempre importante, dar mais uma chance, mas acho que chegou o limite, né?
É, o São Paulo já queria...
Boa tarde para você.
Boa tarde, Borges, boa tarde, Valdir, ouvinte da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no mundo da bola, muito boa tarde. É, o São Paulo já estava querendo demitir o Dorival há algum tempo, né? Balançava e não caía. Houve pedidos de jogadores e tal, mas você sabe como é que é esse negócio de pedido de jogador, né? A diretoria disse que levou em conta, mas é conversa fiada. Não demite porque acha que não chegou o momento e tal. E também solidariedade de jogador ao técnico que está no comando é aquela coisa. Ele está solidário com ele hoje, mas se ele cair, a vida continua, eles continuam jogando, e tudo bem. Aí vem o outro, ele diz, ah, o professor é ótimo, tá, é um técnico brilhante e tal. Enfim, assim como apoiava o Dorival Júnior, vão apoiar o novo porque eles têm que defender o deles, né? Bem, mas o aproveitamento do Dorival não foi ruim, não. Foi mais de 50%. Mas os resultados negativos abalaram muito o prestígio dele, né? O prestígio que ele conquistou quando livrou São Paulo do rebaixamento. Apesar disso, eu acredito que o trabalho dele, eu disse até que o prestígio que ele conquistou, quer dizer, mas na verdade eu acho que não foi bem assim. O São Paulo o tolerou, mas nunca gostou muito dele, quer dizer, como ele só livrou o time do rebaixamento, ele foi mantido, mas o São Paulo nunca teve muita simpatia pelo Dorival, não. Sempre andou querendo namorar com outro técnico. E agora foi a oportunidade, né? Uma derrota no Clássico, como o próprio Dorival disse, isso é normal, e realmente é normal, né? Aqui no futebol brasileiro, principalmente, mas não é exclusividade nossa, não. Técnicos caem no futebol em todo o mundo, né? Desde que não estejam fazendo boas campanhas, com exceção do Arsène Wenger, né? Do Arsenal. Então, que é eterno, ou pelo menos parece. Mas, enfim, agora, quanto ao substituto do Dorival Júnior, realmente fica difícil o São Paulo arranjar alguém, porque o São Paulo vem sendo um triturador de técnicos. Está pior do que o Flamengo tempos atrás, né? Triturou até o Rogério Ceni, que era um ídolo dele, né? Um ídolo do clube. Então fica difícil. Eu acho que é viável o Vanderlei Luxemburgo, que nunca trabalhou lá. Seria a hora, talvez, de um nome forte, de muito peso, como o Vanderlei. Vamos aguardar.
Valeu, vamos aguardar. Aguardando também a última rodada, São Paulo e Red Bull Brasil. São Paulo joga em casa, no Murumbi.
Está classificado, né,
mano? Mas vamos lá. Ituano e Palmeiras, Santos e São Bento, Botafogo e Ribeirão Preto e Corinthians, Mirassol e Linense, Santo André e Novo Horizontino, Ponte Preta e Ferroviária, Bragantino e São Caetano. É a última rodada, fase de grupo. Só para lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo vão se enfrentar em jogos duplos, né? Um jogo de ida e volta. Corinthians estaria pegando o Ituano, com 20 pontos, 17 do Ituano, mas o Bragantino tem 16.
Não tem clássico nessa próxima fase, né?
Não, porque todos estão divididos aqui. O Corinthians pegaria o Ituano hoje, mas pode pegar até o Bragantino, no grupo A. No grupo B, temos São Paulo 14, São Caetano 14 e Ponte Preta 11. Então pode dar aqui até a Ponte Preta, difícil, mas pode dar. Mas o confronto seria São Paulo e São Caetano, que será um confronto muito difícil para o São Paulo.
São Caetano está crescendo sob o comando Pintado, que foi até meio campo do São Paulo.
Temos Palmeiras com 23, que é a melhor pontuação do campeonato paulista, do Paulistão. O Novo Horizontino tem 17, São Bento 14. E poderá o São Bento entrar nessa parada aqui, mas normalmente deverá dar Palmeiras e Novo Horizontino. No grupo D, tá Santos 18, Botafogo Ribeirão 16 e Red Bull Brasil 13. O Santos pode até perder a vantagem dos dois jogos, porque joga contra o São Bento vai ser tranquilo. Mas, de qualquer maneira, o confronto será Santos e Botafogo e Ribeirão Preto, outro confronto no grupo.
Ô, Borges, você que comanda brilhantemente o programa, mas me permita falar dois assuntos aqui, até que você quiser evoluir. Primeiro deles é o seguinte: o regulamento do Campeonato Paulista é um negócio absurdo. Você não joga contra as equipes da sua chave.
Aí, nessa próxima fase, enfrenta. Aí sim que vão enfrentar o pessoal do mesmo grupo, da mesma chave.
E aí é outro assunto que já foi tema aqui em vários programas. Ontem,
operar clássico.
Ontem tivemos um público em São Paulo, 34 mil e poucos presentes, pagantes, quase 35 mil pagantes. Então você veja bem, o futebol de São Paulo, em quatro dias, domingo, quarta e quinta, ele botou 40 mil no jogo do São Paulo, Santos e Corinthians, botou 12 mil e pouco no jogo do Corinthians, isso pagantes, e quase 35 mil ontem. Quer dizer, o futebol de São Paulo botou mais de 80 mil pessoas em quatro jogos, enquanto que nós aqui no Rio, 2 mil e poucos presentes no jogo, 2 mil e pouco no jogo do Flamengo, 1 mil e pouco no jogo do Botafogo, e um clássico Vasco e Fluminense que chegou a 7 mil. Alguma coisa tem que ser feita aqui no Rio, né?
Vamos aguardar. Atenção, clubes, atenção. A própria televisão, que está metendo o pau agora, está metendo a bronca em relação que o campeonato é um campeonato deficitário, que é um campeonato ruim, que não é mais o mais charmoso do Brasil.
Mas eles arrumam então, um dos culpados.
Sim, mas eles também têm que fazer a parte deles.
Claro.
Tudo bem, pago, mas tem que fazer a sua parte para melhorar a qualidade.
Porque definir tem gente, horário.
Que tem muita gente que foge também da própria televisão de ver o jogo. Que sabe que os jogos não são bons.
Teve um detalhe antes do Vamburgo, só para até para dar mais subsídio para o Vamburgo. O Fluminense vai reabrir o Maracanã domingo, vou até estar comentando esse jogo.
Vai até inteligentemente afastar um dos o anel inferior.
Vai abrir o anel inferior.
Vai só abrir o inferior, por quê? Porque
mas aí...
Vai ter menos pessoas dentro da...
Menos gente para trabalhar no quadro do
aí.
Mas aí o Abel, pessoa que eu admiro, gosto, respeito, ela está dizendo, vou botar o time em reserva. Quer dizer, já esvazia.
Sim, esvazia
a ida do torcedor. No horário de domingo, 7h30, vai acabar quase 10 horas da noite.
Vamburgo, e você?
Esse é um dos pontos, o Valdir tocou num dos pontos. Esses horários que inventaram de uns tempos para cá descaracterizam completamente a tradição do futebol carioca.
Mas o paulista carioca, também, o Jorge Vamburgo, o campeonato paulista, o campeonato pernambucano, o campeonato baiano, também tem esses horários esluxos.
Sem dúvida alguma, mas esse é um dos fatores. O outro fator é o seguinte, por exemplo, dos grandes públicos que nós temos no futebol paulista, é o seguinte, o outro fator é que todos os quatro clubes, os quatro grandes clubes de lá, eles têm os seus estádios.
Perfeito, vamos.
Isso é fundamental.
Isso é fundamental.
E aí no Rio, só quem tem estádio próprio mesmo é o Vasco. O Botafogo tem um estádio que não é dele.
Mas tem. Pelo menos arredado,
não tem. Mas tem. Vamos considerar que tem. Agora, Fluminense e Flamengo, não tem. Aí ficam brigando contra o Maracanã, com razão, porque é caro e tal. Aí o que acontece? Os clássicos, os jogos, são levados para Cariacica, para Volta Redonda, quer dizer, nós não temos na capital...
Arena Pantanal!
Para Arena Pantanal. Aí, o que acontece?
Não também? Tem identificação com o torcedor.
Aí vem essa questão dos horários que nós já falamos aqui. Não ter um clássico no domingo. Agora não tem mais clássico aos domingos.
Mas
jogo
de grande, entenda bem, o Campeonato Paulista também teve clássico aos sábados também, não teve domingo.
Você vê um detalhe.
Da mesma maneira. Isso é a televisão.
Você vê um detalhe,
Vamburgo.
Você vê um detalhe. Ontem foi 8h30. O jogo Vasco e Fluminense foi 7h30, que é o horário mais complicado. Você morou no Rio, carioca, sabe. O torcedor para chegar no Engenho de Dentro é complicado. Tem que passar por 24 de maio.
8h30 em São Paulo também não é.
Mas no lugar mais central, que é o estádio do Palmeiras.
A questão é a seguinte, no Rio de Janeiro, qual era a tradição dos jogos noturnos em dias de semana? Qual é a
21
tradição?
Horas.
21 horas. Às vezes até 21h30, mas devido às questões as situações que hoje nós vemos no Rio, violência e tudo mais, todas as dificuldades que nós temos no Rio, 21 horas. 21 horas é um horário bom para.
No máximo 21h15 antigamente.
Exatamente, 21h15 também. é muito bom. Agora, 7h30 da noite não é um horário bom, não é um horário tradicional. As pessoas ainda estão enfrentando a condução para sair do trabalho, quem não tem carro, e nem todo mundo tem carro, não, para ir, né? Então, e tem aquela coisa, a chegada ao estádio é mais complicada, por causa do movimento, do trânsito, da hora do rush, tudo isso. Então, todos esses fatores somados estão dando esse mau resultado. A influência no Rio dos jogos que são marcados pela televisão e para a televisão está se mostrando agora, a falta de público. Então nós estamos criando torcidas de televisão apenas, porque o público não vai mais ao estádio.
Mas eu acho que se você quiser...
A dificuldade é maior do que em São Paulo.
Não, concordo com tudo isso aí.
A média de público do Palmeiras é 28 mil torcedores.
Eu concordo com isso tudo. Eu só acho o seguinte, que então, no ano que vem, tem que sentar e ver com a televisão também essa questão. Olha, os horários, olha, vocês estão prejudicando o futebol. Não adianta botar a hashtag campeonato estadual ou espetáculo. Nada disso, porque o campeonato estadual do Rio de Janeiro está provando que não. Ou então é aquela história...
Só o seguinte, o próprio Sport TV está fazendo uma campanha para chamar público para o estadual, para defendendo o estadual. Ah, o estadual, e aliás, muito bem feita, né? Os vídeos são muito bonitos, sim, sim. E tal, né? Para defender os estaduais, é bom, o estadual é bom, é importante, é isso, é aquilo. Aí o jogador tal foi maravilhoso, o Zico, o Roberto, é uma campanha espetacular. Só que a responsabilidade dessa situação é também da televisão por causa dessa questão dos horários.
Também, mas eu acho o seguinte, aí você tem que juntar o clube, federação e a televisão. Olha aqui, vocês estão acabando com... Ah, mas nós pagamos. Sim, vocês pagam, mas...
Eu acho que até a nossa associação, a SERJ, também tem que participar. Eu acho que tem que todo mundo participar. Eu acho que tem que... E até alguns segmentos da sociedade. Também, pô, não sei se o Vambu concorda. Eu acho que tem que ter uma coisa bem ampla para discutir isso com muita tranquilidade.
Explicar a situação também. O jogo de quarta-feira tem uma questão da linha de show da Rede Globo de Televisão que tem que passar depois da novela. Aí por isso que é 21h45, que já foi 21h50, inclusive. Mas tudo bem, esse assunto.
E definir, uma coisa que eu vou, só para fechar esse tema, Boy, aquilo que o Vambu falou, define. Antigamente, no tempo do Otávio Pinto Guimarães, você sabia
mas
o seguinte.
É outro tempo.
Era
é
17 tempo. Horas
mas
domingo
não tinha
e 21h15.
Mas não tinha televisão.
Tinha TV educativa passando o tape.
Ah, o tape. Mas aí nós também passamos quantos anos?
Muitos anos, né? Então... Mas eu acho que tem que ter uma solução. Não pode mais o torcedor sair. O jogo do Flamengo, eu estava fazendo o jogo com você aqui na Rádio Nacional, o jogo do Flamengo terminou 23h35, amigo. 23h35.
5h26, Luiz Emanuel, vamos prosseguir para o programa No Mundo da Bola, 5h26 no Rio em Brasília. E o Bruno Mendes vem aí, o de peso, com resumo dos principais campeonatos estaduais do país. Nesse final de semana, vem aí o de peso.
Valeu, meu amigo Borges. Forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. E vamos para os nossos pacotinhos, o giro pelo Brasil. Primeiro, começando com os jogos deste sábado, Campeonato Amazonense. Teremos Manaus e Rio Negro, Princesa dos Solimões e Manicoré. Pelo Campeonato Capixaba, a bola rola para Vitória e Desportiva Ferroviária, Real Noroeste e Atlético do Espírito Santo, Serra e 12, Rio Branco e Tupi, Espírito Santo e São Mateus. Campeonato Catarinense, teremos Joinville e Chapecoense, pelo Cearense, Iguatu e Floresta. Teremos aí, pelo Campeonato Goiano, Vila Nova e Grêmio Anápolis. Pelo Campeonato Paraense, Parauapebas e Águia de Marabá, Castanhal e Bragantino, Paragominas e Cametá. Pelo Campeonato Paranaense, Atlético Paranaense, Rio Branco, Paraná e Cascavel. Campeonato Piauiense de Futebol, teremos Piauí e Parnaíba. Pelo Campeonato Rondoniense, a bola rola para Rondoniense, Vilhena, Ji-Paraná e Real Ariquemes. Campeonato Sergipano, teremos Lagarto e Itabaiana. Pelo Sul Mato-Grossense, União ABC e Águia Negra. Copa do Nordeste, neste sábado a bola rola para CRB e Santa Cruz, Ceará e Sampaio Correia, Náutico e Bahia, Globo e Ferroviário, Salgueiro e CSA.
Valeu, tá aí o Bruno Mendes de peso sempre girando geral com a gente, olha aqui, lembrando que o Campeonato Gaúcho, a sexta rodada, a rodada adiada por conta do Carnaval, terá Internacional e Grêmio, o Grenal, São Luís e São José, Cruzeiro, Rio Grande do Sul e Caxias, Juventude e Veranópolis, São Paulo de Rio Grande e Brasil e Pelotas, Avenida e Novo Hamburgo. Internacional e Grêmio, esse jogo, hein, Valdir?
Grande jogo, né? E o Grêmio estava com a corda no pescoço, mas depois dessas duas últimas vitórias, contra o Juventude, contra o São Paulo de Rio Grande, o Grêmio está numa condição, eu não diria tranquilo, mas não vai correr risco de ficar fora da semifinal. Então isso é muito importante, que o Grêmio vai estar na fase final do Campeonato Gaúcho, e o Inter também. Um grande jogo, não dá para apontar o favorito. Eu vejo o Grêmio um time mais definido do que o Inter, mas é clássico, né?
São 8 que classificam, o Internacional tem 18, Brasil e Pelotas 18, Caxias 17, Veranópolis 16, São José 14, São Luís 14, Avenida 14, o Grêmio 13 é o último na boca da garrafa. E o Juventude tem 12. O Juventude enfrenta quem?
É, o Juventude. É bom, você colocou um detalhe muito importante.
O Juventude enfrenta quem aqui?
Se o Juventude ganhar e o Grêmio perder, o Juventude entra.
Juventude pega o Veranópolis em casa, hein?
E o Grêmio tem que ganhar. Porque o empate, pelo que você colocou aí agora, classifica o Juventude e tira o Grêmio.
O empate do Grêmio e a vitória do Juventude.
E o Renato, daquele seu jeito, sempre extrovertido, falou o seguinte: olha, mais 7 vamos classificar, porque é Grêmio mais 7. Vamos ver, né?
Vamos ver, reta final daqui a pouquinho, mas a segunda parte, primeiro programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com muita expansão aqui, todo mundo inspecionando. Me lembra muito o nosso querido Sérgio Moraes, quando foi transmitir em 95 em Livramento, pela Rádio Nacional, com a equipe do Luiz Penido, e foi lá, estava ali na porta da frente
no hotel.
Aí a televisão pifou, polícia entrou aqui na cabine uruguaia.
Foi uma loucura.
A cabine está aqui, estão fazendo inspeção rápida.
Eu acho que pifar é só lá não, já tinha vários lances.
Voltamos já aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Domingo é dia de feira.
Abrindo a temporada 2018 do Feira Nacional, comemorando um ano de programa.
E homenageando a Semana da
Livre Nacional, comemorando um ano de programa.
E homenageando a Semana da Mulher.
A feira da Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte, foi a escolhida.
E neste domingo, dia 11 de março, de 9 às 11, estaremos lá ao vivo com vocês e grandes atrações.
A rainha da viola, Carol Carneiro.
A banda Chiquita Bacana.
O forrozão Bambolê e muitos outros convidados.
Conosco neste domingo no
Feira Livre Nacional.
Finalmente chegou a sexta-feira e na TV Brasil tem sextou para você curtir muita música, diversão e alegria na sua noite e madrugada dentro. Hoje, a balada começa na sua casa, com sextou, a partir das 21h15 na TV Brasil. Ainda melhor, canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, não estacione em fila dupla. E atenção, respeite o pedestre. Não pare sobre a faixa e mantenha a distância segura de ciclistas.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu então, 5 horas e 32 minutos, 5h32, você está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, lembrando que esse sábado tem Flamengo e Macaé, um jogão no Cláudio Macir, uma cisão no Norte Fluminense, estarei ao lado do Maurício Costa e do Jorge Ramos, e domingo, meu amigo, prepara aí, porque pode chover no Rio, pode ter bote para poder passar no Maracanã, na professora Eurico Rabelo, ali principalmente o Rio Maracanã, enche, ou você enche, não enche?
Claro que enche. Então, tomara que não enche, não temos que usar o bote para sair.
Fluminense e Nova Iguaçu, Rui Fernando, Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo, foi salvo o nosso Valdir Luiz com o Rodrigo Ricardo no campo de jogo, trazendo as informações de Fluminense e Nova Iguaçu à volta do Maracanã. Vamos pro momento estádio, Wagner Gomes, o professor que tá feliz da vida, 5h33.
Momento estádio.
Wagner Gomes. A empresa Tecnogym doou 495 itens de aparelhos para academia. O valor é de 9 milhões de reais. Eles foram doados para serem utilizados na Arena Carioca 3, no Parque da Barra e no Complexo de Deodoro. Os aparelhos foram utilizados durante os Jogos do Rio 2016. Esses aparelhos vão ajudar no treinamento dos atletas de alto rendimento. Isso foi uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e as federações de judô, boxe, ginástica artística, badminton, futsal, tênis de mesa e lutas. Além de doar os aparelhos, a empresa fez o treinamento dos profissionais de educação física que ficarão responsáveis pelo trabalho. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes. E a seleção brasileira feminina sub-17 faz o seu segundo jogo pelo sul-americano da categoria nesta sexta-feira. O confronto será contra a Argentina, as donas da casa, às 20h15, às 8h15 da noite, no estádio San Juan del Bicentenário, em San Juan. As argentinas perderam o primeiro jogo contra a Colômbia por 4-0. Entretanto, a atacante Laíssa ressaltou que o placar não reflete a qualidade das adversárias dessa sexta-feira.
A gente viu um pouco do jogo delas contra a Colômbia. Acho que o resultado não flui tipo, realmente o que é a Argentina, porque o resultado para elas foi inferior. E acho que não flui porque o nosso resultado também não foi o que a gente esperava, pelo que a gente treina. Mas eu acho que era estreia, era o primeiro jogo. E agora a gente está confiante no próximo jogo. E estamos confiantes que vamos sair com a vitória.
Falando, a Laíssa falou aí, a Colômbia e Peru entram em campo mais cedo às 18 horas também pelo Grupo A. O Campeonato Sul-Americano classifica duas seleções para a Copa do Mundo 2018 da categoria, que será disputada no Uruguai. A Rádio Nacional segue na contagem regressiva da Copa do Mundo 2018. Está chegando a hora, menos de 100 dias. Vai ter gente chegando na Rússia, galera, para acompanhar a seleção brasileira. E segunda-feira tem convocação, pertinho, aqui na Barra, para a Rússia pertinho. Olha aí, Maurício Costa.
Maurício Costa. Nacional da Copa, com Maurício Costa.
Sai Neymar, entra quem mesmo, hein? Sabemos que na segunda-feira a Tite vai convocar os jogadores para os amistosos da seleção brasileira contra a Rússia e a Alemanha no fim de março. As partidas serão disputadas no dia 23 contra os russos e dia 27 pegamos os atuais campeões do mundo. E o nosso maior craque vai estar de fora dos confrontos. Ainda em recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, Neymar vai torcer para o Brasil de longe. Então Tite fica com uma grande dúvida na cabeça. Quem chamar para o lugar de Neymar? Veja bem, não é quem ele vai botar no time titular, mas o jogador que vai ter a oportunidade de uma vaga sobrando no grupo inteiro. Tite perdeu seu principal atacante, mas ganhou a chance de observar de perto outro atleta. Aqui na redação da Rádio Nacional, posso dizer que não há unanimidade. Pelo contrário, a impressão é que cada um pensa de uma forma diferente. Perguntei primeiro ao nosso mestre que não esconde o jogo, Mário Silva. Escute a opinião do comentarista sobre quem Tite vai convocar.
Olha, eu acho que ele vai convocar o Juliano, por uma questão de... que já foi na seleção, o Diego também já foi, o Diego do Flamengo, o Diego Souza. Mas o Juliano, gaúcho, né? E ele conhece bem o jogador, acho que ele vai chamar o Juliano.
É, Juliano é uma boa pedida, já foi convocado inclusive algumas vezes. Depois perguntei ao comentarista e professor de educação física, Wagner Gomes. ele teve uma opinião diferente.
Bom, para botar uma enquete aí, uma pimentinha, eu acho que ele vai convocar o Lucas. O Lucas está numa fase legal, ele deve convocar o Lucas para poder suprir aí. Quer dizer, ninguém vai suprir a posição do Neymar, né? Mas para pelo menos ser mais um convocado e ter opção de jogo.
Olha, essa seria uma grande surpresa, hein? Lucas ainda não foi chamado por Tite e uma convocação perto da Copa daria uma moral para o ex-São Paulino. Para finalizar, também perguntei ao apresentador Sérgio do Bocage.
Bom, eu acho que ele vai convocar o Diego do Flamengo. Inclusive, ontem a gente soube que ele já procurou o Carpegiani e agradeceu ao técnico do Flamengo de estar escalando o Diego na posição que ele quer ver na seleção. Acho até por isso que o Carpegiani não tem tirado o Diego dos jogos.
Diego não vem em uma fase que podemos considerar excelente, mas Tite já mostrou que confia no jogador. Seria a última chance para o apoiador do Flamengo mostrar serviço. E tem outro com moral, hein? E aí vai a minha opinião. Acho que Tite vai chamar Douglas Costa. O atacante foi bem na vitória de virada da Juventus sobre o Tottenham no confronto de volta da Liga dos Campeões. E sabe quem observou tudo de pertinho lá do estádio de Wembley? Ele mesmo, Tite e seu auxiliar Silvinho. Em entrevista ao canal Esporte Interativo, após o jogo, Douglas Costa falou sobre a possibilidade de ser convocado.
Acho que a competição para ir para a Copa do Mundo é uma competição forte e muito leal. Então, desde que eu vim para a Juve, eu vim porque eu queria procurar espaço e mostrar que eu sou capaz. Eu acho que estou no caminho certo e, respeitando a todos, eu sim, quero estar na Copa e é para isso que eu estou brigando.
Claro que temos outras opções. Diego Souza, Tyson, Malcom, Richarlison, Luan, Dudu, Gabigol também esperam o sim de Tite na segunda-feira. E você, quem convocaria para o lugar de Neymar?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, ô Valdir, o detalhe é o seguinte, ele tem duas opções. Ou leva alguém que ele já vem levando de vez em quando, que por exemplo, o Diego Souza, o Juliano, que ele leva há mais tempo que ele leva, o Douglas Costa, ou então ele vem com uma surpresa, diferente. Porque ele também convoca alguém para o meio, ou pode convocar um cara que não tenha nada a ver com a posição do Neymar, um centroavante.
Respeitando a opinião de todos os companheiros que deram as suas opiniões, eu acho que...
Mário Silva, Wagner Gomes
e o Bocage.
O senhor gerente de programas esportivos do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, o senhor Sérgio Bocage.
Olha, eu respeitando a opinião dos três, eu acho, na minha opinião, Diego Souza vai ser o convocado.
Você acha?
Acho.
Reserva de São Paulo?
Acho. Não, reserva de São Paulo porque é picuindo. Mas o Brasil não tem um 9.
Eu acho que não.
Não tem um 9.
Mas ele não. Agora mesmo, ele reclamou de jogar na posição mais à frente com o Dorival Júnior.
Então,
pediu para jogar um pouco mais atrás?
Olha, o Diego não acredito. Douglas Costa pode ser.
Douglas Costa, acho que é o nome mais forte desses aí. Então,
aí concordo. Aí tem que concordar. Um fortão e fortinho.
Fred?
Fred não.
Não, só se ele fizer o que eu falei.
O Fred tá machucado.
E veja ele... Sim. Ah, sim, tá machucado. Mas se...
O Fred é do outro volante, aí tudo bem, mas aí não.
Fred não.
Aí é cavada.
É cavada europeia.
Fred não,
é brincadeira.
Não, eu acho que não. Hernandes também não. Eu vou falar uma coisa aqui. Opinião minha, posso estar errado.
Eu acho,
concordo contigo. Eu acho o seguinte, não teremos novidades na seleção. Dificilmente o Tite vai perder aquele, sabe, quebrar aquela espinha dorsal. O que pode ter de novidade, até falei para o Maurício hoje em off, é na zaga o Jemerson ser convocado.
Jorge Vanburg, quem você convocaria, como fez a pergunta o Maurício Costa aí na sua reportagem?
Eu acho que a seleção precisa de sangue novo. O Tite deveria sair desse ramerrão, Diego Souza, Douglas Costa, Juliano, esses jogadores já manjados e que já estiveram por lá e tal. Podia aproveitar esses amistosos e convocar o Lucas Paquetá, sangue novo, jogador novo de futuro. Por que não? Um jogador jovem que está aí se projetando e tal, para dar uma experiência para o garoto na... Em amistosos e tal, tá todo mundo achando que ele joga o suficiente para estar aí, por que não? Convoca outros que jogam muito menos do que ele, tem sido convocado jogadores que não tem a menor justificativa, que só porque jogam no exterior, entende? Então é hora de olhar para o futebol brasileiro. chama o Lucas Paquetá, eu acho que seria uma boa.
Vamos aguardar. 5h42. É, nesse sábado tem o Flamengo, o Mengão enfrentando o Macaé. O Flamengo que pode garantir a sua classificação para semifinais da Taça Rio de Janeiro. Transmissão da Nacional, o repórter Rafael Monteiro vai estar comigo, ao lado do Jorge Ramos. Não vai estar comigo, é o Maurício Costa que vai estar conosco nessa transmissão, ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. O Rafael Monteiro está trazendo detalhes do Mengão. Vamos lá,
Rafael Monteiro.
De olho no jogo contra o Emelec no Equador na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América, o Flamengo viaja para Macaé pelo Campeonato Carioca para enfrentar o Macaé neste sábado às 19h30 com o time repleto de reservas. Entre os titulares, somente o goleiro Diego Alves e o meia Lucas Paquetá foram relacionados. Em falar no jogador da base rubro-negra, que vem crescendo muito de produção desde o final do ano passado, Paquetá fala sobre o novo momento com a camisa do Flamengo.
Eu acredito que o trabalho da diretoria ele é sempre bem feito para uma grande temporada, né? E como eu já disse algumas vezes, tem momentos que um vai acabar sobressaindo mais que o outro, e é por isso que a gente tem um elenco, né? Para quando um não estiver bem, o outro está ali ajudando. E é isso que eu venho procurando fazer. Eu recebo o apoio aqui de todos os jogadores, da comissão, da diretoria. E é cada um tentando fazer o melhor de si dentro do campo para ajudar o Flamengo, né?
E sobre poupar os titulares, utilizando a mesma estratégia de antes da estreia da competição internacional contra o River Plate no Engenhão, quando o Flamengo enfrentou o Fluminense e perdeu por 4-0, Paquetá comenta sobre a decisão da comissão técnica.
Como eu disse, o Flamengo é montado por uma temporada e independente de quem vá entrar dentro de campo, está representando o Flamengo, né? Então a gente tem que ter esse pensamento, é isso que importa. É, independente do atleta, do jogador, é mais uma oportunidade para aqueles que não estão atuando, e é entrar para dar o melhor de si para ajudar o Flamengo. E a rapaziada que ficar aqui descansando, vai estar treinando, vai estar se preparando para o grande jogo de quarto.
No Moacirzão, Vinícius Júnior volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Boa Vista. O volante Willian, voltando de lesão e em busca de ritmo de jogo, também viaja para Macaé. Já o atacante Marlos Moreno foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento da sua filha. O Flamengo mostra preocupação com a sede dos jogadores da base que estão se destacando. O jovem Lincoln, de 17 anos, que chamou atenção no Sul-Americano e no Mundial da categoria, teve o seu contrato ampliado até 2023. Nesta semana, Edu Gaspar, coordenador de futebol da CBF, admitiu que o técnico Tite observa o atleta. Tentando se proteger de investidas de clubes estrangeiros, a diretoria rubro-negra aumentou a multa rescisória de 50 para 200 mil reais. Além do aumento da multa rescisória, o salário do jogador subiu para 100 mil reais, vai receber 1 milhão e 500 mil reais de luvas. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então, tá aí o Flamengo. Flamengo alternativo, tá certo o técnico Paulo César Carpegiani. É bom lembrar que ele só joga na quarta-feira.
É, mas tem uma viagem desgastante. Aí domingo à noite pro Equador. É uma viagem desgastante.
Lucas Paquetá, esse tá confirmado.
O Lucas Paquetá agora virou um novo fenômeno.
Não, mas tá confirmado. Ele vai jogar.
Vai jogar. O outro vai jogar também, o apartamento na planta também vai jogar, né? O Vinícius Júnior.
Vinícius Júnior, porque não tinha jogado.
É, vai jogar. O Flamengo tem um bom elenco. Dá pra fazer um bom time. Volta o Willian. Olha aqui, eu aqui escalaria aqui. César, Pará, Léo Duarte.
Não, Júlio César, você tá errando.
Ah, é, Júlio César Júlio vai jogar, César.
Júlio César, Pará,
Pará, o Léo tá Duarte pode jogar.
Porque o Rodinei também não resolveu nada em relação ao
Trauco, Pará, né? Pode jogar também pode jogar o Rodolfo.
O Cuejar, acho que pode jogar
porque jogar não joga. Pode jogar o Cuejar.
Não, ele vai jogar porque não joga.
É,
não
pode jogar o Cuejar, o Willian. Tem uma série de bons jogos. Flamengo tem o Giovani, Flamengo tem um bom elenco. O Carpegiani vai escalar um bom
dá
time.
Dá para classificar já nesse
tranquilo. Domingo, o Macaé faz uma campanha muito ruim. Só um milagre salva o Macaé de não ser rebaixado. Eu acho que o Flamengo tem todas as condições de vencer e já classificado, mesmo com o time alternativo. E depois tem o último jogo, é a Portuguesa. Que aí fica uma pergunta no ar. Será que o Flamengo vai botar o time titular? Porque, dependendo do final de semana, esse jogo da Portuguesa com o Flamengo pode tirar o Botafogo de fora, hein?
Pode. E aí, o meu querido Jorge Romulo, em vez do Flamengo, eu vou perguntar sobre o Vasco. O Vasco joga antes. 3h45, bom horário.
Bom horário.
Bom horário. E moça bonita, né?
Praia tradicional
do futebol. Tradicional do futebol. E o que, que você acha? Vai botar um time em reserva. Aí sim tem a posição, porque joga na terça-feira, né? Mas o Vasco joga com time alternativo.
É, time alternativo é elogio. É o time reserva, né? Na verdade, hoje em dia, a gente usa essa história de time alternativo para ser mais, né, ser mais delicado e tal. Mas, enfim, é isso que tem que fazer mesmo. Se o jogo é da Libertadores, né, na terça-feira, tem que botar mesmo o time alternativo. E agora, se vai render ou não, isso é uma incógnita, né? Porque a gente nunca pode fazer uma previsão muito firme a respeito do que o Vasco vai render nas partidas diante dessa instabilidade que a gente tem observado, né? Tanto o Zé Ricardo, inclusive, custou, mas acabou cedendo e tirou o Paulinho e botou o Riasco, botou o Rildo, tirou o Evander, tirou o André Rios, fez certo, os três pontos fracos, na minha opinião, do time, fez o certo. Então, agora, naturalmente, eles vão jogar essa partida e devem se empenhar para mostrar que é o técnico, que eles têm condições de voltar a ser titulares. Mas eu acho que é um jogo que o Vasco, mesmo com as reservas, pode ganhar. Embora o Bangu dificulte e tal, mas pode ganhar. Agora, é o negócio. É um risco que se corre. Bota o time reserva, corre risco. Mas não tem alternativa, porque o jogo é na terça-feira. Então, diante das exigências do calendário, não há como não apelar para o time reserva.
5h49, vem aí o Bruno Mendes. Vamos gerar novamente campeonatos estaduais com ele. Gira, gira, ele de peso.
Vamos lá, Borges, continuar com os campeonatos estaduais de norte a sul do Brasil. Agora os jogos do domingo, campeonato acreano. Teremos Plácido de Castro e o Maitá, Rio Branco e São Francisco. Pelo Amazonense, Nacional e Penarol, Faxe e São Raimundo. Campeonato brasiliense, teremos Ceilândia e Brasiliense. Pelo catarinense tem Clássico, Figueirense e Avaí, Concorde e Brusque, Criciúma e Tubarão. Pelo Campeonato Gaúcho tem Clássico dos Grandes, Grenal, Internacional e Grêmio, São Luís e São José, Cruzeiro e Caxias, Juventude, Veranópolis, São Paulo e Brasil de Pelotas, Avenida e Novo Hamburgo. Pelo Campeonato Goiano também tem Clássico Atlético e Goiás. Tem ainda Rio Verde, Anapolina, Anápolis e Tumbiara. Pelo Campeonato Mato Grossense, a bola rola para Araguaia e Operário de Vargem Grande, Poconé e Misto, União Rondonópolis e Cuiabá, Ação e Dom Bosco, Sinop e Luverdense. Pelo Mineiro, Caldense e Uberlândia, Vila Nova e América, Tupi e Democrata, Patrocinense e Cruzeiro, Atlético e Tombense, URT e Boa Esporte. Clássico dos Grandes no Pará, tem Remo e Paysandu. Campeonato Paraibano, a bola rola para Nacional de Patos e Alto Esporte, Atlético Paraibano e Desportiva Guarabira. Pelo Campeonato Paranaense, a bola rola para Cianorte e Maringá, Londrina e União, Prudentópolis e Toledo, Curitiba e Foz do Iguaçu. Campeonato piauiense, teremos Flamengo e River. Teremos ainda no Campeonato Rondoniense, Vilhenense e Guajará. Pelo Sergipano, Boca Júnior e Sergipe. Pelo Sul Matogrossense, Urso e Operário, Costa Rica e Sete de Dourados, Corumbaense e Comercial. E finalmente pela Copa do Nordeste, Barradão, 7 da noite, tem Vitória da Bahia ABC. Tá certo, Borges? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa No Mundo da Bola.
E de imediato, para daqui a pouquinho, a reta final do programa No Mundo da Bola. Você já sabe, 5h51, Luiz Emanuel, a gente volta já.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
João, vem cá, meu filho. Eu vou te ensinar como lavar e deixar o carro um brinco de limpinho. Desenrola a mangueira e traz pra cá.
Pai, o senhor vai me ensinar a lavar o carro, mas antes eu vou te ensinar a economizar água. Carro se lava com baldes, pai, não com a mangueira.
Vixe, é verdade, filhão. Manias de velho, né? Traz o balde, então.
Tá aqui, pai. Vamos usar a água desses baldes que aparei da chuva de ontem.
Você está muito esperto, hein?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Domingo é dia de feira.
Abrindo a temporada 2018 do Feira Livre Nacional, comemorando um ano de programa.
E homenageando a Semana da Mulher.
A feira da Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte, foi a escolhida.
E neste domingo, dia 11 de março, de 9 às 11, estaremos lá ao vivo com vocês e grandes atrações.
A rainha da viola, Carol Carneiro.
A banda Chiquita Bacana.
O forrozão Bambolê e muitos outros convidados.
Conosco neste domingo no
Feira Livre Nacional.
No Mundo da Bola.
5h53, vamos agradecendo ao nosso Wagner Gomes no Momento Estádio, ele que amanhã vai estar no Plantão Nacional de Esportes a partir das 7 em Macaé e Flamengo. Vamos com Mário Silva, as histórias da Copa do Mundo, Luiz Emanuel, vem aí o que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, 13ª Copa da História, 1986, México. Grupo A da primeira fase. O grupo da Argentina, da Itália, da Bulgária e da Coreia do Sul. A Itália estreou empatando com a Bulgária em 1-1. A Argentina, que seria a campeã, venceu a Coreia do Sul por 3-1. Itália e Argentina empatam em 1-1. Bulgária e Coreia também empatam 1-1. Itália vence a Coreia do Sul por 3-2 e a Argentina conclui os jogos do grupo, vencendo a Bulgária por 2-0. Classificam-se Argentina e Itália. E ainda teremos para ver na frente quais os quatro melhores terceiros colocados. Vamos para o grupo B, grupo do México, Paraguai, Bélgica e Iraque. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Agora 5h55, Fluminense e Nova Iguaçu, a reabertura do Maracanã nesse domingo. Rui Fernando Cara transmite, Valdir Luiz analisa e o Rodrigo Ricardo nas reportagens plantando a informação vai ser do Bruno Mendes. O repórter Rodrigo Ricardo está sempre ligado e traz notícias do Flu.
Rodrigo Ricardo.
O Maracanã vai enfim voltar a sediar uma partida de futebol. Fluminense e Nova Iguaçu jogam neste domingo à noite no estádio Jornalista Mário Filho. Por conta de shows de rock e festas eletrônicas, o gramado do Maracanã precisou ser totalmente trocado. Apesar do retorno ao Templo do Futebol, a previsão é de público pequeno para o jogo. Contra os chamados times menores no Campeonato Carioca, a média de tricolores nas arquibancadas é de 1.700 torcedores. Para o goleiro Júlio César, o retorno ao Maraca só tem a contribuir para a evolução do time.
É sempre bom voltar, né? Acho que jogar no Maracanã é sempre especial. E no meu caso, acho que de todos os jogadores, a gente sempre sonhou em jogar no Maracanã e para a gente ter o privilégio de jogar no Maracanã é sempre muito legal. Mas enfim, a gente poder voltar e se a gente puder ter uma sequência agora de jogos lá, vai ser muito bom, até porque o ambiente do Maracanã é diferente, a gente se sente em casa, gramado em ótimas condições, tudo isso nos ajuda.
Depois do Nova Iguaçu, o Fluminense encara o Avaí no estádio da Ressacada em Santa Catarina. Na partida de ida, perdeu por 2-1 para o Avaí. E apesar da pressão na Copa do Brasil, a ordem nas Laranjeiras é se concentrar no Nova Iguaçu.
Para nós, jogadores, não tem como pensar no Avaí. Nosso foco tem que ser fundamentalmente com Nova Iguaçu, até porque dependendo dos resultados a gente pode consolidar a classificação, então o nosso foco tem que ser só domingo. Passando domingo a gente pensa no próximo compromisso com o Avaí, mas hoje até domingo é só Nova Iguaçu.
O técnico Abel Braga deve poupar alguns titulares, como Marco Júnior, Gilberto e Jadson. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Richard também não vai entrar em campo contra o Nova Iguaçu. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
5h57. Valeu então, meu querido Luiz Emanuel, para a reta final do programa No Mundo da Bola. Os palpites, começando com Botafogo, Volta Redonda e Botafogo, Valdir Luiz. Uma análise aí desse jogo, Volta Redonda e Botafogo, no Raulino de Oliveira.
Jogo decisivo para os dois, porque o Volta Redonda corre risco de ser rebaixado, mas eu acho que o Botafogo vence. 1-0.
Você, Jorge Hamburgo, Botafogo e Volta Redonda.
Eu acho que o Botafogo vence bem, 3-0.
Fluminense, Nova Iguaçu. Como é que você analisa esse jogo, Valdir Luiz? Você que vai estar ao lado do Rui Fernando no domingo na reabertura do Maracanã.
Olha, é um jogo que o Fluminense entra como favorito. Está vivendo um bom momento. O Fluminense vence 2-0.
Fácil também, ô Jorge Mombugo?
Fácil também. Na minha opinião, dá também 3-0.
E você, Jorge Mombugo, para Flamengo e Macaé no Norte Fluminense, no Moacizão lá em Macaé?
Flamengo e Macaé? Aí, para mim, dá goleada, 4-0.
Do 4-0, Valdir?
Não, o Flamengo vence.
É muito fraco, né?
É, né?
É o Flamengo. É muito
fraco, não vai dar para encarar. Né?
Fala. Flamengo vence 3-1. Pipico, deixo dele.
E para você, Valdir Luiz, Madureira e Vasco, lá em Bangu.
O Madureira faz uma das piores campanhas da sua história. É o segundo treinador demitido do Madureira esse ano, no campeonato. Demitiu o Dejair.
Ponto final.
Vence o Vasco 3-0.
Jorge Bambu, rapidinho, Madureira e Vasco.
Eu acho que 2-0 tá bom pro Vasco.
Um abraço pra você. Você que vai estar de descanso sábado e domingo, hein?
Não só sábado e domingo, como o resto do mês. Só volto no dia 1º de abril.
Que beleza! Aproveita, hein, Bambu? Não faça travessuras, hein?
Depois indica quem. Tá bom? Vem aí o repórter nacional com notícias pelo Brasil e pelo mundo.
Carlos Borges. No Mundo da Bola, fique com a emoção.